Divino Ronaldo, a voz do campo.
Roda no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. É muito, mas muito bom estar com vocês, é muito bom falar com vocês nesse dia, trazer as informações do agronegócio, as grandes entrevistas, né? É isso que eu faço todo dia, trago personagens fantásticos para vocês aqui no programa. E hoje eu vou conversar com Carlos Eduardo Barione Martinatti, que é o COO da RZK Rental. E o tema da nossa entrevista será: como funciona a locação de máquinas agrícolas? Toda quarta-feira, o Dr. Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
Bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Dando a sequência à temática de seguro agrícola que estamos tratando este mês, né, vamos falar aqui hoje de uma questão que causa grandes discussões quando o tema é seguro agrícola, que é a questão da ocorrência do sinistro. Ocorrendo o sinistro, o segurado deverá comunicar imediatamente o agente da seguradora por ele contratado. Na solicitação de cobertura do sinistro ocorrido, o produtor rural segurado precisará atender todas as obrigações estabelecidas na apólice securitária. O segurado deverá apresentar todas as informações necessárias à seguradora com o intuito de comprovar que o sinistro ocorreu em decorrência de um evento danoso e não por falha no plantio de sua lavoura, possibilitando assim auferir os valores indenizatórios previstos na apólice securitária. Primeiro, irá ser verificada a data de plantio e as cultivares utilizadas pelo produtor. Ocorrendo o evento danoso e acionando o sinistro, será verificada a data do plantio da cultura estipulada na apólice securitária. O segurado, para obter a indenização securitária, deverá observar o período de plantio para cada município, sob pena de não receber a indenização prevista. Outra informação que o produtor deverá comprovar refere-se às cultivares que foram semeadas. Isso porque cada cultivar tem implicação direta no risco climático aos quais as lavouras estão expostas. O segurado, para demonstrar para a seguradora que a sua semente é certificada, terá duas opções: comprar uma semente certificada de uma sementeira ou realizar o plantio da cultura e, depois de colhido, fazer sua inscrição junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para reserva de produção de sementes para uso próprio para a próxima safra. Segundo, irá ser verificado o evento danoso alegado pelo produtor rural. Uma vez acionado o sinistro, o segurado deverá demonstrar que o evento danoso está devidamente previsto na apólice securitária. Para tanto, o técnico vai até o local, a área segurada, para verificar se o sinistro ocorreu devido a um evento designado na cobertura securitária ou se foi devido a um evento estranho ao contrato. Terceiro, o técnico irá retirar uma amostragem da área segurada que ocorreu o evento danoso. Após, será verificado quantos sacos por hectare será colhido e calculado o valor da indenização. Senhores e senhoras agropecuaristas, fiquem atentos principalmente às hipóteses de exclusão do pagamento de indenização. Avalie todos os pontos positivos e negativos eventualmente previstos no contrato de seguro, a fim de ajustar o contrato à sua necessidade. E mais, nunca deixe de estar orientado por um profissional que tenha amplo conhecimento nas questões de seguro rural. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana.
Doutor Henrique, até a próxima quarta-feira. Um abraço para você. Eu vou para o intervalo comercial e volto já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Carlos Eduardo Barione Martinatti, que é o COO da RZK Rental. E o tema da nossa entrevista será: como funciona a locação de máquinas agrícolas? Carlos Eduardo Barione Martinatti, como é que você está, meu amigo? Tudo bem?
Vai, Divino, obrigado. Ótimo, muito bem, graças a bom Deus. Para nós é um prazer fazer parte do Agro e Prosa. Vamos lá, estamos à disposição, vamos fazer uma conversa bem bacana aí.
Meu amigo, quando eu fiquei sabendo que as pessoas fazem locação de máquinas agrícolas, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: o brasileiro, ele não é muito possessivo no sentido de querer ter as coisas dele mesmo? Por exemplo, eu ter o meu próprio carro ao invés de locar um carro, não é mais ou menos assim, não?
Divino, sem sombra de dúvida, rapaz. E isso é do ser humano, né? Eu acho que é isso. E quando a gente vai para o meio agrícola, não muda nada, né? Porque você tem muitas tradições envolvidas, né? Muitas famílias antigas no setor. E isso é sempre uma quebra de paradigma constante, né? A brincadeira nossa, você tem setores, né? Nós já percebemos isso. Você tem setores que estão mais desenvolvidos para locação e tem setores que o seu esforço é muito maior para converter esse cliente a uma possível locação no ativo, né? Sem sombra de dúvida, sem razão.
Carlos, conta um pouco da sua história com o agronegócio aí para a gente.
Legal, Divino. Então, bom, sou formado em marketing, né? Também em mecânica. E estou no setor aí já há um bom tempo, passei por algumas multinacionais, dentre a última família de agricultores, né? Pai, avô, né? Empresário ligado ao agro, pai, agricultor. E aí não tem jeito de fugir das raízes, né, Divino? Sabe bem como é que funciona. Então, a gente desde pequeno, ali com 6 anos, já estava tocando máquina em roça e gradeando terra, plantando, e a gente é assim. Bom, aí veio o amor, né? O amor pelo negócio. E aí eu fiz um trabalho, estava ultimamente, último emprego meu foi dentro da companhia, né, da John Deere multinacional, trabalhava aqui na fábrica em Indaiatuba, nosso escritório hoje fica em Indaiatuba, 12 para 13 anos, né, dentro da John Deere, atendendo, por último eu estava atendendo as grandes contas, né, os grandes clientes estratégicos do grupo, né, da fábrica, onde a gente atende direto, sem passar aí ou passando, de certa forma, pelos funcionários, mas a gente faz um atendimento direto, dada a importância desses grandes grupos. Então, eu estava trabalhando dentro do departamento comercial. E essa é a minha história, né? Bem rapidamente. Obviamente, se a gente quiser falar, a gente fica um dia todo falando de história, né? É sempre bom relembrar. Então, gosto bastante disso também. Vamos saber lembrar das raízes, né, Divino? Esse negócio, né?
Bom, mas você trabalhou na John Deere durante muito tempo, fazia atendimento direto. E como é que surgiu a ideia, cara, de locar máquinas agrícolas?
Rapaz, é um negócio assim que meio... Bom, o mercado, o setor, eu gosto muito de pesquisa, né? E eu já vinha olhando bastante isso, o setor automotivo vinha se desenvolvendo muito locação no Brasil, né? Onde foi mais ou menos em 2016, 17, alguma coisa assim, eu vi uma pesquisa, até numa revista conceituada, que o setor automotivo, as locadoras do setor automotivo já estavam representando 35% das locações, das vendas de automóveis no Brasil, né? Ou seja, eu falei, bom, nossa, isso é algo que de fato estão mudando o jeito de comercializar carros, né? O do brasileiro ter um carro. Isso hoje passou já de 50%, né? Se a gente for olhar a proporção, é absurdo. Eu falei, bom, esse negócio pode virar para o agro. Aí comecei a estudar, né? Comecei a estudar e validar. E como eu estava com uns grandes clientes logo na sequência, eu acabava fazendo uma pesquisa de mercado, né? Ah, se tivesse isso, você vê que faz sentido. Esses grandes clientes já alocaram frota de carro, né? Eles já têm muito carro, caminhão alocado dentro das indústrias, né? Dentro das próprias fazendas, algodoeiras e tudo mais. E eles falaram, olha, se tivesse, faria sentido, porque eu já aloco, já faço isso, isso me ajuda a te mobilizar, e a conta, a conversa vai longe. Então, e aí eu vinha para minha modelagem de novo, e desenho, e cálculo, e planilha, etc. E onde entrou na pandemia, e no meio da pandemia, ali, você lembra muito bem o que aconteceu, né? Todo mundo aí teve uma necessidade absurda de máquina, né? E, por outro lado, faltou componente, faltou de tudo ali para poder atender a demanda que o mercado trouxe. Bom, e aí eu falei, bom, é hora de pensar fora da caixinha, né? Pensar fora da casinha. Eu via que a companhia estava se desenvolvendo, mas nada muito próximo disso. E já existiam algumas locadoras aí de mercado que estavam, de certa forma, atendendo, né, essa demanda. E aí onde teve um grande cliente que veio para mim dizendo que queria comprar, né, eram 6 tratores articulados, né, de 600 cavalos, eram tratores importados da John Deere. E eu falei, olha, eu não tenho esses 6 tratores, o que eu tenho são tratores de 400 cavalos. Ele falou, não, mas não me interessa porque não puxa meus equipamentos, né? Eu tenho equipamento grande, se eu pego um trator de 400, não vai conseguir tracionar. Eu falei, então eu te vendo também os equipamentos. Como um bom vendedor, né, Diego? Aí ele disse o seguinte, falou, não, para mim não interessa. Tira então a demanda desses tratores, eu vou comprar um concorrente, porque o concorrente tinha. E eu só ando com você com a negociação das plantadeiras, de pulverizador e coletadeira, etc. Eu voltei para dentro de casa e falei assim, eu falei, cara, e se eu te locasse esses tratores? Ele falou, mas o fabricante vai fazer isso? Eu falei, olha, o fabricante eu não sei, mas você acha que faz sentido? Ele falou, me traz a proposta. Então ele abriu uma alternativa. Eu peguei, dimensionei a frota, Divino, de 6 tratores que para fazer a operação de tantos mil hectares que tinha para subsolado, me recordo já ainda. Eu dimensionei a frota dele com eficiência, com parada, com tamanho de equipamento e tudo mais. Ele precisaria de 10 tratores de 400 para fazer o serviço dos 6 tratores de 600. E levei a proposta, perguntei onde os tratores iam trabalhar. Ele falou, os tratores vão trabalhar em tal concessionário, né, em tal região, que é uma das fazendas que ele tem. Falei, bom, eu vou levar isso para o concessionário, obviamente pedi autorização para John Deere. E levei, olha, eu estou com os tratores aqui, posso te passar, né, tenho autorização para defender uma venda do concorrente, eu posso te passar as máquinas minhas, que eu só poderia atender cliente final, e você faz a locação para o cliente. Bom, aí sentou, então, o presidente, o diretor da concessionária, né, o senhor do concessionário, e com o CEO desse grupo, e conversaram e acabou dando certo. Falei, olha, e os tratores entraram subsolando em 22, no ano de 22, em junho, né? Então os tratores entraram subsolando em junho, entre 10 tratores com 10 subsoladores, junho, julho, agosto. Chegou agosto, acabou a subsolagem, o cliente olhou e falou assim, não, mas espera aí, gostei desse modelo, manda 10 plantadeiras também. Entrou mais 10 plantadeiras na locação. E aí foi o primeiro contrato grande, né, de 10 conjuntos aí. Bom, chegou no final do ano, né, depois do plantio realizado, ele quis renovar esse negócio e assim foi tomando corpo. Isso foi dentro de um concessionário, né, o concessionário Primavera Máquinas, lá no Alto Araguaia, que é do mesmo grupo hoje, né? Aí o grupo, a renda estava dentro do concessionário e nesse momento que eles perceberam que de fato isso poderia ser um negócio, né? Outros clientes também chamaram, pô, o que vocês estão fazendo? Estou vendo que o mercado está fazendo negociações diferentes aí. Aí John Deere, eu falei, olha, existe a locação, né? Tem o que tal cliente já está fazendo. E aí outro cliente grande trouxe uma demanda onde o concessionário, né, falou, olha, eu vou tirar isso de baixo do concessionário, vou criar uma empresa desse negócio, porque a gente acha que faz sentido. Né? E assim foi o convite para eu tocar esse negócio, né, a partir de janeiro de 23, eu entrei na operação, e assim nasceu a Rental. Né? Bem rapidamente, a história de como nasceu foi dado a uma demanda da pandemia, né, que acabou nascendo essa importante empresa.
Eu vou para mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com Carlos Eduardo Barione Martinatti a respeito de como funciona a locação de máquinas agrícolas. Quantas máquinas vocês têm?
Rapaz, crescemos muito ano passado. Passamos de 260 ativos ano passado. Esse ano fizemos uma importante locação com esse grupo que eu te falei, de 80 colheitadeiras, né, modelo S780, né, colheitadeira de 40 pés de plataforma, máquinas grandes. Esse ano nós já passamos aí dos 360 ativos, né, e tudo no ticket médio aí de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Enfim, né, Divino, o capital é muito grande.
Sim.
Né, o investimento é alto. E para se ter isso com eficiência, a gente tem que ter gente dedicada no campo à operação. Né. Então, falando, eu gosto de conversar, e se você não deixar aí, nós vamos embora. Tá, então, vai botando um...
Tá, porque as dúvidas vão acumulando aqui. Quando vocês foram montar,
tá bom.
O colaborador... Que vai manusear essa máquina, ele é de vocês ou ele é do grupo ou do produtor?
Divino, olha que interessante. Vamos lá, se você fosse um cliente, um produtor, né, o segredo da sua colheita é você fazer um bom plantio. O segredo do seu negócio, o que você não abre mão do seu negócio é o plantio. Eu entrando como novo nesse negócio, como empresa nova, você abriria a mão de você cuidar do seu plantio para passar para uma empresa que você mal conhece no mercado? É mais difícil, né?
Entendi.
O que nós fizemos?
Sim.
Eu estou fazendo a locação que a gente faz, eu simplesmente coloco o ativo, né, dentro da operação do cliente. O modus operandi é do cliente. Aí eu boto junto com esse ativo, dado ao número de ativos, né, que eu consiga fazer isso, diminuir custo, etc., eu boto as pessoas responsáveis para cuidar do ativo junto com o cliente. Né? Ou seja, a máquina parou porque parou, vamos botar rodar o mais rápido possível. Porém, a forma de operar, a velocidade de plantio, a distribuição da semente, a distribuição do adubo, quem vai me dar é o cliente. O operador é do cliente. Porque ele já tem o seu João, que está lá há muitos anos com ele, faz parte da família. Né? E o seu João é o cara que ele confia em tocar a operação. Então, a gente pega o ativo e bota dentro do modus operandi do cliente. E isso a gente conseguiu desmistificar muita coisa. Se eu entro com o operador, eu gero um impasse aí nesse momento de plantio. Hoje, o maior número dos nossos equipamentos são conjuntos de plantio. A gente passou já de 1.600 linhas de plantio, né, nos grandes clientes aí do Brasil.
Na realidade, você resolveu uma série de problemas, porque você teria que contratar uma mão de obra que praticamente não existe. O cara teria que mandar embora o seu João, que já está com ele lá não sei quantos anos. Você teria que assumir a responsabilidade junto ao plantio dele e junto à colheita também. Enfim, é tanta coisa envolvida que você colocando só a máquina lá, dando a manutenção para ele, garantindo que a coisa vai funcionar, você resolveu o problema dele. Agora...
Sem dúvida, Divino. E assim, um ponto que eu ainda aproveitando, né? Essa desculpa. E você vê que assim, hoje é o grande problema. O cara compra a máquina nova, ele tem condições de comprar. Né? Mas se ele coloca a máquina lá, vai entrar no modus operandi, vai ter entrega técnica, obviamente, do concessionário, mas ele só vai ter alguém lá do concessionário se ele pedir e pagar. Eu boto meu profissional lá para acompanhar a gestão da operação com custo zero, porque eu estou preocupado com o cuidado e com o zelo dele para o meu ativo. Porque, lembra, eu tenho que ter um ativo muito bom para fazer dinheiro no final. Esse ativo volta para mim. Então, eu tenho que ter um cuidado. Então, esse treinamento, essa capacitação, tá ali junto com o cliente, junto com o operador, isso aí não tem preço. É uma média de... Eu vou te falar uma besteira. Se pegar um técnico dedicado, um funcionário hoje, é no mínimo R$50 mil por mês.
Daqui a pouco nós vamos chegar nos números. Eu quero saber quanto é que custa uma locação dessas aí. Obviamente que você vai trazer para nós alguma luz. Mas dentro de tudo que você colocou até agora, quais são os principais benefícios de se alugar uma máquina agrícola em vez de comprar?
A locação, né, funciona da seguinte forma, né? Então, você vem fazer uma precificação de uma máquina, ela funciona, eu posso colocá-la para você, ó, eu tenho, é como se fosse locar um carro, né? Você quer ir com um seguro, com cobertura maior, você quer também com o sem parar, o dispositivo para passar pedágio, da mesma forma. Olha, vamos colocar no contrato o seguro por minha conta? Não, eu não quero seguro. A manutenção preventiva por minha conta, corretiva, etc. Com base nisso, eu chego numa precificação. Isso, os benefícios para o cliente, ele vai desonerar toda a fazenda. Ele vai deixar isso, ele vai ser responsável pelo core dele, que é produzir a soja, produzir o algodão, o milho. O cuidado com a máquina é eu que tenho. Então, acabou a colheita. Se eu não tenho ninguém lá na fazenda, se é uma única máquina, acabou a colheita, ele me liga. Marginati, acabei de colher. Quando vocês vêm revisar a máquina e deixar pronta para o milho? Né? Ou deixar pronta para outra operação? E assim por diante. Então, nós somos especialistas no que nós propomos a fazer, cuidar do ativo. Então, é aí que eu falo de sair da locação. Isso olhando para o cliente. Né? Eu tenho a capacitação que está junto, então eu consigo entregar, fazer com que o cliente use o máximo benefício que a máquina entrega. E não simplesmente, como eu te disse, vai lá, solta a máquina para o cliente, faz a entrega, até aprendeu, você vai ter que pagar de novo, chama o técnico para voltar aqui, que é deslocamento, é quilômetro rodado, é tempo do técnico, né? É o valor dele por hora, para poder acompanhar. E não, meu time já está junto nessa. Então, esse é o benefício para o cliente da operação. Agora você tem os benefícios que é da porteira para dentro, né? Que esse não deixa de ser a porteira para dentro. Quando você olha para o fiscal, quando você olha para o tributário, quando você olha para o financeiro, né, que você vai pegar e vou te dizer assim, olha, então com um investimento aí de 15%, 20%, dependendo do contrato, dependendo do que tem agregado nesse contrato, você vai pagar a locação. E os outros 75%, 85% desse valor que você ia comprar o ativo? Cara, você pode investir em qualidade de armazém, você pode investir numa semente de maior qualidade, você pode investir numa adubação melhor na sua terra, você pode investir em outras coisas. Né? Sabemos que o crédito é cada vez mais... complicado? Obviamente, crédito tem, né? É a taxa que vai complicando.
A taxa é o que mata.
Crédito você acha, crédito do jeito que você quiser, né? Dado o score do cliente. Mas aí o que acontece, né, Divino? Então ele acaba, o volume de financiamento que ele tem com base naquela instituição financeira que dá para ele um limite de crédito, com base no que ele tem, né? Ele vai usar esse limite de crédito para fazer outras coisas, né? Ele não toma limite de crédito. Outro ponto é o fiscal, né? Porque isso não entra como ativo imobilizar, isso entra como custo. Então, dependendo como esse cliente está, se ele é no CPF, se ele é no PJ, na pessoa física, você consegue diluir vários impostos dentro dessa casinha aí do ativo, do custo do serviço e não do ativo imobilizado. Então, são vários estudos aí que você tem que fazer.
Vamos fazer uma simulação aqui? Eu sou um produtor de grãos no estado de Goiás. Eu estou ouvindo, assistindo a esse nosso bate-papo aqui. Gostei da ideia, quero entender um pouquinho mais de como é que funciona esse negócio. Como é que eu faço? A primeira coisa é o quê? Entrar em contato com vocês.
Isso, entre em contato com a gente. O que a gente faz, Guilherme? Ah. Então, nossa equipe técnica aqui, a gente vai primeiro entender a sua demanda. Você vai falar para mim, olha, eu quero um trator de 230 cavalos e uma plantadeira de X linhas. O que o nosso pessoal faz? Eles não direcionam direto para as meninas trabalhar a precificação.
Certo. Né?
Eles vão entender. Ah, quanto o senhor quer plantar? Qual a sua janela? Você já tem outros conjuntos desse? Qual a topografia da região? Né? Porque como a gente está trabalhando, Divino, boa parte com clientes médios e grandes, boa parte, nós temos clientes pequenos também, vem demanda de 4 conjuntos, 5 conjuntos, 6 conjuntos, 10 conjuntos, 22 conjuntos, né, de plantio, tudo certo. Onde a gente tenta entender a demanda, tenta entender quantidade de horas que esse cara vai trabalhar por dia, eficiência operacional da região, quantas linhas ele precisa, tamanho de conjunto, para poder assim, olha, o seu José, o senhor não precisa de 22, com 20 o senhor atende, Só que a gente aumenta dois conjuntos, deixa dois para fazer as grandes áreas. O resto a gente pode trabalhar do tamanho que o senhor precisa, ou dois ou três para fazer as cabeceiras ou curvas. Então a gente ajuda no dimensionamento da frota. Com base, então, nesse contato, a gente busca a precificação destes conjuntos com o fabricante. Hoje, nós somos monomarca, né? Nós trabalhamos exclusivamente com a marca John Deere. Toda a nossa frota é 100% John Deere, né? A gente vai até o fabricante, alguns equipamentos eu tenho em estoque, tá? Muito poucos. Eu vou para o fabricante e falo, olha, eu quero saber o preço desse conjunto, dessa condição e nessa configuração. Eles me passam a data de entrega, me passam o preço do equipamento para mim. Em cima dessa precificação, eu faço a modelagem, né, eu rodo a modelagem com tudo que o cliente quer. Quer com seguro, quer com manutenção, quer com isso. E aí a gente leva o preço para o cliente. A precificação, indivíduo, pode ser mensal, como a maior parte dos clientes, mas eu tenho também cliente que quer pagar semestral, né? Tenho cliente que quer pagar trimestral, né? Então, a gente consegue ajustar de acordo com a necessidade do fluxo de caixa do cliente, que isso é muito importante também.
Vamos fazer mais um intervalo comercial? Eu tomo um cafezinho, você toma outro e eu volto já já.
Divino Ronaldo, a voz Divino Ronaldo, do campo.
A voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
O mercado crescente é o de locação de máquinas agrícolas. Mas como é que isso funciona? Quem está explicando isso para a gente é Carlos Eduardo Barione Martinatti.
Tá, deixa eu vou ficando cada vez mais curioso aqui com essa história toda.
Vambora.
Aí eu quero entender o seguinte, se a máquina fosse dele, digamos que ele tivesse comprado a... Porque muitas vezes a gente faz a conta só do preço que pagou no ativo, né? A gente não faz todas aquelas outras contas que você colocou aí, depreciação, né? O custo de imposto, sei lá, tudo isso. Se ele tivesse essa máquina dele, qual que seria o custo? Ele vai pagar 80 mil reais por mês para vocês, por uma locação. Se a máquina fosse dele, vocês já fizeram o custo para ele, assim, para mostrar, olha, num comparativo, se fosse do senhor seria X, sendo a nossa é Y.
Já, Divino. E assim, quando é a locação, vamos lá, quando você vai falar da colheita, vamos separar agora, colheita de grãos. Colheita de grãos, você tem um mercado muito grande de prestadores de serviço. Então é aquele produtor lá do sul, do Paraná, que vem com as máquinas, né, junta a família ou outros amigos e vem ali, monta uma frente e vem colhendo o Brasil inteiro aí. Hoje, se você comparar a locação da máquina com o prestador de serviço, não compensa você locar, ok? Porque o prestador de serviço ele já vem com uma estrutura, ele tem o operador da máquina e faz toda a operação e vai embora. A locação, você tem que botar o operador, ok? Qual é o benefício frente ao prestador de serviço? O prestador de serviço, ele, quanto menor o valor da soja, mais área ele tem que fazer nesse Brasil para poder pagar as contas. Ele tem que continuar rodando e cada vez mais. Esse cara vai ter que fazer no mínimo 3 mil hectares, 2.500, 3 mil por ano, para poder pagar as contas dele. Então as máquinas são sucateadas, são judiadas. E se você cuida tanto da sua lavoura no momento do plantio, por que desperdiçar ou jogar fora no momento da colheita? Né? Então, são consciências que os agricultores, muitos têm e alguns nem tanto. E aí vem os prestadores de serviço, às vezes com máquina já judiada. Né? Não estou falando que todos são isso, não dá para generalizar. A gente muito boa no mercado. A diferença minha é que eu boto a máquina zero. Eu pego a máquina zero do fabricante e boto lá, está aqui, seu José, pode trabalhar com essa máquina aqui durante 36 meses. Tá? Essa é a diferença da locação versus prestação de serviço. Compensa? Por que não compensa nesse momento? Porque a soja está, eles pagam 3 sacos de soja, né, por hectare colhido. E se você for fazer um valor por mês desse, a máquina tem que colher muito. O que dá para a gente fazer também na colheita da soja é trabalhar um valor de 3 sacos de soja, mas eu tenho a quantidade de hectare mínima. Então, eu tento colocar ela dentro da necessidade que o cliente quer, com base na demanda dele. Então, existe cliente, sim, que já fez o comparativo e falou, não, eu ainda quero alocar a máquina. Né? Nós temos, devo ter umas 15 máquinas alocadas aí, 3-4 clientes separados, dessa forma. Agora, quando você pega a aquisição da máquina, eu vou comprar versus locar, aí a conta fecha. Né? Porque é o que eu te falei. Né? Aí a conta fecha porque boa parte do valor que ele vai investir no ativo, ele vai botar dentro da operação. Ah, mas eu tenho financiamento. Mas o banco me financia a máquina. Tá bom. Então você faz o custo do financiamento, como saiu agora o plano safra, com a entrada, com o juro que está no plano safra, espera sair o crédito, obviamente, ele tem que demandar então do crédito disponível que o cliente tem, o score do cliente para sair o crédito para ele, e faça a conta do quanto você vai investir uns 5 ou 6 anos de financiamento desse ativo. Né? Então, se for com juros de 10%, sua conta passou de 3 milhões, sua conta vai estar para lá de 4, facilmente, dependendo prazo, juro e tudo que você vai botar esse spread bancário, etc, etc. Então, se você olhar a conta no final e olhar a conta no final da locação, com 36 meses, eu posso fazer um contrato com você e botar a máquina nova na operação sua. Então, você não carrega o ativo.
Deixa eu te fazer uma pergunta. O cara não chega para você e fala assim, ah, Carlos, mas eu vou pagar, tudo bem. Às vezes aqui o seu fica até mais em conta, mas no final eu tenho a máquina é minha. E nesse caso aqui, no final a máquina é sua, você leva ela. Se a gente encerrar o contrato,
então,
e aí?
Então, senhor Divino, vamos fazer o seguinte, eu passo a máquina para o seu nome no final do contrato.
Eita!
Vamos fazer
mudou tudo aí.
Vamos fazer o seguinte, faz o custo do ativo lá no final do contrato, a gente começa a fazer isso de trás para frente, e o senhor vai ficar com a máquina no final do contrato. Então, a forma, Divino, é muito flexível. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, o time RZK está levando a empresa. Nós queremos fazer a diferença em mecanização. Né? A forma de você ter o ativo não é simplesmente ter o ativo, é usar da melhor forma possível. Né? Então, não adianta você ter uma Ferrari, como a gente sabe que 99,999.9 tem uma Ferrari lá e usa como se fosse um Fusca. As máquinas que a gente compra, Divino, é sempre full spec. Então, eu compro elas sempre completíssimas. Né? Porque eu sei que o meu time lá no campo vai ter condições de entregar uma produtividade melhor, uma disponibilidade maior, um plantio melhor, um consumo mais baixo. Né? Você tem ferramentas. Quando a gente pega de outras locadoras do mercado, o que eles fazem? Eles pegam a máquina mais pelada possível, entre aspas, né? Porque eles ganham no spread, eles ganham no meio. Até o trator de 200 cavalos, sem vidro, sem ar-condicionado, sem limpador, desembaçador traseiro, exemplo, né? E bota lá, porque eles vão colocar pelo mesmo valor. Nesse caso, não. Eu boto uma com GPS, eu boto ela com sistema de piloto, já com sinal pago, boto com pneu com maior qualidade possível, com pneu de maior capacidade possível. Isso tudo custa, né? E aí vem outras coisas que me trazem benefícios. Fala, pô, mas você tá fazendo tudo isso, você vai me cobrar a mesma coisa? Eu vou porque eu sei que as minhas máquinas vão produzir mais. Te trago outro exemplo aqui. O ano passado nós tivemos 10 máquinas dentro desse cliente, 10 colheitadeiras de algodão colhendo. E o nosso contrato com eles era 1.500 hectares por máquina. 1.500 hectares por máquina já colhida. E no contrato não estava a gente colocar uma equipe dedicada. Nós entendemos que vamos colocar, vamos fazer a diferença, vamos estar junto com o produtor, colocamos uma equipe 24 horas, duas equipes, uma de dia e uma de noite. Monitorada aqui pelo nosso centro de suporte conectado, né? Onde cada intervenção daqui, a equipe automaticamente estava lá na máquina, parou a máquina. O time daqui falou, a gente teve uma média de safra, e tudo monitorado, de 8 minutos de máquina parada, tinha uma pessoa nossa na escada da máquina. Parou por quê, Joãozinho? Vamos, o que está acontecendo? Foi assim. Isso trouxe mais disponibilidade. Resumindo, né? Nós conseguimos, cada máquina, em média, nós conseguimos de 1.500 passar para 1.800 hectares. Subimos 300 hectares a mais de área colhida por máquina, na safra. Isso pagou muito mais do que o meu custo. Isso pagou toda a operação de eu colocar a gente dedicado.
Lá no início você falou para mim assim, espero que seja útil. Rapaz, foi bom, viu? Bom demais da conta, gostei demais. Bom, obrigado, viu, Carlos, por me dar essa oportunidade de entender algo que é muito novo para mim, mas eu tenho certeza que na minha audiência muita gente ouviu isso pela primeira vez também e deve ter gostado. Obrigado.
estamos à disposição. E se alguém queira fazer uma cotação com a gente, é só entrar no nosso site, né, www.rccarrento.com.br, e nós estamos disponíveis aí a fazer uma, qualquer consulta ou qualquer precificação aí, entender um pouquinho, né, lá também tem o meu contato, contato time, pode ligar para a gente bater um papo aí, é bem-vindo.
Amigo, um abraço para você.
Fica com Deus, agradeço muito, viu? Estamos sempre à disposição.
Fica com Deus, obrigado. Eu conversei com o Carlos Eduardo Barione Martinatti, que é o COO da RZK Rental. E nós falamos a respeito de como funciona a locação de máquinas agrícolas. Mas que prosa boa, hein, gente? E eu gostei. Eu gostei. Você gostou também? Eu espero que você tenha gostado. Final do Morada no Campo. Amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Eu quero que você tenha uma tarde fantástica. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê momentos maravilhosos nesse dia, tá bom? Fique com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. Divino.